Senadores da Subcomissão de Aviação cobram novo marco regulatório para o setor de transporte aéreo.
Jorge Viana lamenta que Brasil seja recordista mundial em número de homicídios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O consórcio que ganhou a concessão do Aeroporto Internacional de Brasília vai começar a assumir a gestão do terminal.
Mas os senadores da Subcomissão de Aviação Civil cobram um novo marco regulatório e mais investimentos para o setor. Repórter Maurício DeSante.
A autorização da ANAC é o primeiro passo para que o consórcio Inframérica, vencedor do leilão do Aeroporto de Brasília, passe a controlar as operações do terminal. O processo pode levar até 3 meses para ser concluído. A empresa precisa apresentar, por exemplo, o planejamento para as obras de ampliação do aeroporto, além dos planos de manutenção e de exploração. A ANAC também reduziu em 43 centavos a tarifa de embarque paga pelos passageiros no aeroporto Juscelino Kubitschek. O novo valor será de R$ 21,14. O presidente da Subcomissão de Aviação Civil, senador Vicentinho Alves, do PR de Tocantins, espera que a concessão dos aeroportos melhore a qualidade dos serviços, com o aumento dos investimentos em infraestrutura e segurança. Ele defende também uma nova legislação para o transporte aéreo.
Uma atividade econômica extremamente moderna e dinâmica, mas que conta com um marco regulatório anacrônico. O Código Brasileiro de Aeronáutica, por exemplo, ele é de 1986, em vigor há mais de 25 anos. De lá para cá, houve uma verdadeira transformação no setor da aviação civil. Sem uma política pública que assegure o desenvolvimento da aviação civil...
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, que também faz parte da Subcomissão de Aviação Civil, avalia que, apesar do processo de concessão dos aeroportos à iniciativa privada, a situação não deve melhorar até a Copa de 2014.
Está vindo a Copa do Mundo e nós vamos passar vergonha. Não adianta dizer que não, vamos passar vergonha sim. Vamos passar vergonha em questão de hotel, vamos passar vergonha em questão de aeroportos, vamos passar vergonha em tudo. Vamos tentar diminuir isso a nível nacional, mas é inevitável. Agora, gente, com o dia a dia nosso, gente, um desrespeito, a pessoa já chega cansada. Você já está com 3 horas e meia. Aí depois de 3 horas e meia ainda se fica mais 1 hora para esperar a mala.
Para facilitar a vida dos passageiros nos aeroportos, a ANAC deve editar nos próximos meses novas regras para o extravio de bagagens, com o estabelecimento de um prazo máximo de 30 dias para o pagamento de indenizações e a proibição de cobrança pela bagagem de mão, que terá um controle maior do limite de peso.
O senador Clésio Andrade, do PMDB de Minas Gerais, acredita que a boa avaliação de candidatos à reeleição pode explicar por que em algumas cidades só há um candidato a prefeito.
Um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral aponta que isso deve acontecer em quase 2% dos municípios. Mais informações na reportagem de Larissa Bortoni.
Dados do Tribunal Superior Eleitoral divulgados em 15 de julho apontam que em 106 dos 5.565 municípios do Brasil, há apenas um candidato nas eleições para as prefeituras. Nesses casos, o eleitor poderá votar no candidato, anular o voto ou votar em branco. O estado com maior número de cidades com apenas um concorrente ao cargo de prefeito é Minas Gerais. Para o senador Clésio Andrade, isso é compreensível, uma vez que Minas tem 853 municípios, o que corresponde a quase 17% das cidades do país. Mas para o senador do PMDB mineiro, essa situação não deve trazer prejuízos, uma vez que normalmente ocorre em casos de reeleição, com prefeitos muito bem avaliados.
Acredito que haja prejuízo. Eu acho que no momento que o candidato à reeleição ele está sendo bem avaliado, automaticamente a oposição enfraqueceu. Então isso é natural. Significa que o prefeito está fazendo um bom trabalho. Porque é muito difícil um prefeito ficar sozinho disputando a eleição quando ele está mal avaliado. É sinal que ele está bem avaliado.
De acordo com a legislação, em cidades com mais de 200 mil eleitores, é eleito o candidato que obtiver 50% mais um dos votos válidos. Nos municípios menores, vence quem conquistar a maioria simples dos votos válidos.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, avaliou como positivo o trabalho do Senado durante o primeiro semestre.
Ela destacou algumas propostas aprovadas, como a que determina o voto aberto nas votações de perda de mandato. o projeto que permite a abertura de free shops em cidades de fronteira e a proposta que obriga os planos de saúde a oferecerem tratamento via oral contra o câncer na casa do paciente.
Ana Amélia destacou também os problemas que ela discutiu no Senado e para os quais pediu ao governo uma solução. A senadora se referiu aos prejuízos causados pela seca no sul, ao seguro agrícola, à crise da suinocultura e aos acidentes de trânsito no país.
Nos últimos 10 anos, 65 mil pessoas morreram vítimas de acidentes com motos. Desde 2007, as motos já matam mais que os carros no violento trânsito brasileiro. O assunto mobilizou a sociedade e vamos realizar um seminário no próximo mês de setembro com o título Segurança sobre duas rodas, estratégias para o trânsito seguro de motocicleta.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, também fez um balanço das atividades do Senado durante o primeiro semestre. Ele disse que a aprovação de propostas, como a que acaba com a ajuda de custo a parlamentares, os chamados 14º e 15º salários, mostraram que o Senado vem adotando uma agenda positiva.
O senador citou ainda a proposta que acaba com o voto secreto nas decisões de perda de mandato parlamentar. Ele também se referiu à sessão que resultou na perda do mandato de Demóstenes Torres.
Então é lamentável, é triste para todos nós, mas isso demonstra que o Senado Federal, ele busca o aprimoramento. E não existe democracia se não tiver um parlamento forte. Não existirá democracia sólida se não existir um parlamento livre. E nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos construindo uma agenda positiva.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, elogiou o anteprojeto do Código Penal, mas lamentou que o Brasil seja recordista mundial em número de homicídios.
Ele destacou que 50 mil pessoas são assassinadas todos os anos no país e que nos últimos 30 anos, de acordo com dados do Ministério da Saúde, o número de homicídios aumentou 259%.
O Brasil hoje é recordista de números que nos envergonham a todos. Nos últimos 30 anos no Brasil, foram assassinados 1 milhão e 90 mil pessoas. O Brasil tem 3% da população do planeta, mas é responsável por 12% dos homicídios no mundo. Nenhuma guerra, nada chegou perto da matança que nós tivemos e seguimos tendo aqui no Brasil.
Após o recesso parlamentar, a Comissão de Assuntos Econômicos vai analisar o projeto que permite a venda de medicamentos a preço de custo para aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social.
De acordo com a proposta, a diferença entre o preço da venda ou de mercado deve ser lançada como despesa operacional das farmácias e drogarias. A medida vai reduzir carga tributária e impulsionar a venda a preço de custo. Repórter Nara Ferreira.
Segundo o projeto, a venda a preço de custo deve ser permitida desde que o cliente comprove a condição de aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, ser portador de doença crônica grave, consumidor contínuo do medicamento que pretende adquirir e usuário do Sistema Único de Saúde. A lista de medicamentos que poderão ser vendidos será definida pelo Ministério da Saúde, segundo critérios técnicos que considerem a prevalência de doenças na população de idosos. O senador licenciado Marcelo Crivella, autor do projeto, argumentou que o fato de a maioria das farmácias e drogarias conceder descontos de rotina e manter programas de fidelização de clientes mostra que o preço dos medicamentos no comércio varejista pode ser reduzido sem grandes perdas financeiras para as empresas. Segundo ele, 90% dos aposentados pelo Regime Geral da Previdência recebem menos que 2 salários mínimos e quando têm doenças crônicas que exigem uso continuado de medicamentos caros, não suportam o preço. O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, que é médico, destaca a necessidade de ampliar o acesso a medicamentos no país.
Está na Constituição que diz que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Isto é, um dever dos governos, começando pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelos governos dos municípios.
O projeto já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. Vai ser examinado agora na Comissão de Assuntos Econômicos, onde tem parecer favorável da relatora, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Depois, o texto segue para a Comissão de Assuntos Sociais, de onde poderá ser encaminhado para a Câmara dos Deputados.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.